Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a pontualidade dos senhores, porque assim podemos desenvolver todo o trabalho nestes 25, 30 minutos. Hoje veremos um autor, um dos clássicos dos nossos dias, que é o Milan Kundera, e a obra A Insustentável Leveza do Ser. Essa oficina serve de prefácio à aula da noite, que inicia às 19 horas, na qual nós veremos aí com vídeos e longas passagens da obra. É uma obra extensa, são mais de 300 páginas. E aqui na nossa oficina de hoje, nós veremos um aspecto que para o Milan Kundera se repete nos outros livros dele, nos outros trabalhos que ele traz e também aparece nas entrevistas do autor, que é essa disposição da vida. Basicamente consiste no seguinte: nós planejamos nossas vidas, arrumamos as coisas dentro de uma ordenação, cuidamos para que as nossas buscas e trajetórias cumpram determinadas premissas. Lá adiante imaginamos o que estaremos fazendo, quando estaremos fazendo. E então, a vida que nos acompanha, que está conosco de várias formas, às vezes de uma maneira tão íntima que já não dissociamos mais as coisas, por vezes ela se pronuncia de maneira amorosa, de maneira fraterna, de maneira engraçada, mas nem sempre ela nos autoriza nas nossas buscas e nos nossos projetos. O que acontece que a vida age assim? Milan Kundera não sabe explicar, mas ele sabe testemunhar essas coisas. E na obra A Insustentável Leveza do Ser, ele começa no prefácio tratando sobre o eterno retorno nietzscheano. Logo em seguida ele vai nos contar uma passagem muito bonita. Em linhas gerais, o que se passa é que um neurologista, isso na Tchecoslováquia, em Praga, na década de 60, ele era um jovem muito promissor na área dele, gostava muito do que fazia como médico, como neurologista, era um estudioso também. Nas horas vagas ele lia, como aliás era o hábito do pessoal intelectual na Tchecoslováquia de então, os autores russos, e ele de vez em quando se deslocava para o interior para fazer alguma cirurgia. Ele era um neurocirurgião. E o Thomas, que é o nome desse rapaz, ele nunca imaginou na vida dele prender-se a alguma mulher. Ele gostava muito das mulheres, gostava do jeito das mulheres, gostava do modo de ser delas, das coisas da falta de lógica que ele achava que para ele era algo tão caro, e que aliás ele também não tinha, mas ele achava que possuía isso. E o fato é que para ele, um relacionamento precisava ser muito curto, com encontros fortuitos, casuais e nada além disso. Mas ele não contava que a vida lhe pregaria uma peça. E uma peça que ele não conseguiria se desvencilhar dela. Depois de ter saído com inúmeras moças, enfermeiras, moças da sociedade da época dele, escritoras, jornalistas, mulheres encantadoras da sociedade dele, para os padrões dele, ele um dia vai fazer uma cirurgia numa pequena cidade do interior, e uma menina que atende numa cafeteria, a Teresa, chama a atenção dele. E chama a atenção dele sem ter nenhum dos atributos que para ele sempre foram importantes nas conquistas dele, nos namoricos dele, nas aventuras dele, nas inconsequências de um jovem garoto, um jovem médico. Tudo isso se passa, e tanto o livro quanto o filme são notáveis, né, em mostrar isso. O filme feito pelo Kaufman é belíssimo, a fotografia é espetacular do filme. Tanto o livro quanto o filme mostram aquele famoso episódio de 1968, quando os tanques soviéticos tomam as ruas de Praga por conta das manifestações, né, por conta das questões políticas da época. E é nesse contexto todo que o Thomas vê, percebe que a vida dele foge completamente ao controle dele. Ele desenhou a vida de uma maneira que ele tinha pleno controle e gostava de ter. Era assim que ele vivia. Para ele, isso era uma qualidade, era uma característica, ele ter pleno controle da vida. Ele desenhá-la, ele caminhar com ela por onde ele quisesse, usufruindo das coisas que ele gostava muito, a medicina, a literatura, as mulheres, desde que nenhum relacionamento fosse profundo e duradouro. E subitamente tudo isso, inclusive a invasão dos tanques soviéticos, muda completamente, ele perde o controle dessas coisas todas. Bem, o que acontece então? Ele entra em pânico, ele se desestrutura, ele começa a fazer bobagem? Na obra de Milan Kundera, não. Milan Kundera, ele nos diz que se determinadas premissas forem bem construídas, valores, princípios, elementos que são profundos na alma humana, essas mudanças podem trazer muito diferente do que se imagina de desespero, de ruína, podem trazer horizontes, janelas muito bonitas para se pelo menos admirar o que está lá para além das montanhas. Bem, eu tenho a obra aqui e vou contar para vocês agora nas palavras do próprio Milan Kundera. Lembrando sempre, por favor, que nas nossas oficinas a recomendação é no sentido de lerem, aqueles que puderem, claro, a obra na íntegra. Cada dia nós vemos um autor, uma obra. Então, neste livro, o narrador, que é o próprio Milan Kundera, nos conta que ele estava pensando em Thomas, que é esse jovem neurocirurgião. Há muito tempo que ele não pensava sobre ele e agora o pensamento começou a surgir. E ele diz que ele vê esse Thomas de pé, junto a uma janela, observando o prédio que está na frente, sem saber o que fazer. O texto diz: conheceu Teresa, mais ou menos há 3 semanas, numa cidadezinha da Boêmia. Só tinha passado pouco mais de 1 hora juntos. Ela o acompanhara à estação e tinha esperado até ele entrar no trem. Quando ele vai fazer essa cirurgia nessa cidadezinha, ele tem um tempo livre depois. Ele vai até a cafeteria, toma um conhaque, ele está lendo um livro. E aí eles trocam rápidas palavras e ele diz para ela que precisa voltar, que ele não pode ficar ali naquela cidadezinha, precisa voltar para Praga, capital, e ela o acompanha. Eles vão conversando e desse encontro, que para ele significava simplesmente nada diante da vida que ele tinha, surge a mudança imensa de todos os aspectos. Como uma gotinha de orvalho, um pequeno raio de sol pode trazer coisas assim. O texto diz: 10 dias mais tarde, Teresa veio ver Thomas em Praga. Bom, ela chega, ele nem sabe o que dizer, quando abre a porta e vê Teresa, e ela entra, e eles trocam carícias íntimas, eles fazem amor, mas a menina, naquele dia, ela passa tem uma febre muito alta. Aliás, ela fica a semana inteira muito gripada e com febre. Tudo o que ele menos desejava na vida dele estava acontecendo. Além de ela estar ali, ele não saber direito de que maneira essa moça o tocava tão profundamente, ainda por cima ficava com febre, agora ele tinha que ficar na casa dele muito tempo, ele tinha que cuidar dela como médico, como amigo. O que acham que ele sentiu? Desespero, vontade que ela fosse embora? Não. Thomas, que se preparou a vida inteira, com todas as barreiras que a sociedade dele podia fornecer a ele, não sabia que, por onde ela havia driblado tudo isso e se alojado na alma, no coração dele. O texto diz: sentiu então um amor inexplicável por essa menina que mal conhecia. Parecia-lhe uma criança que alguém pusera numa cesta untada com óleo e abandonada às águas de um rio para ele recolher na margem de sua cama. Ficou uma semana na casa dele e depois, uma vez curada, voltou para a cidadezinha onde morava, a 200 quilômetros de Praga. E é aqui que se situa o momento falado há pouco, onde veio a chave da vida de Thomas. Está de pé, junto à janela, a olhar fixamente para o prédio em frente, do outro lado do pátio, e fica refletindo. Devo propor a ela que venha ficar em Praga comigo? Mas esse pensamento é uma responsabilidade que o apavora. Se ele a convida para vir passar uns dias em sua casa, ela ficará imediatamente a vida inteira. Ou então deve renunciar. E nesse caso, Teresa continuará a ser aquela empregada na cervejaria, na cafeteria, naquele buraco, na província, e ele nunca mais a verá. Quer que ela venha ou não. O fato é que, enquanto Thomas estava ali diante da janela, olhando para o prédio em frente, e não via nada, aquele via era um vazio muito grande. Quando a menina voltou para o interior, ela levou alguma coisa dele. A alegria dele, ele já não tinha mais prazer em sair com as outras moças, em ligar para algum amigo, em comprar um daqueles livros de literatura russa, nada. Ela foi e deixou esse vazio diante dele. Ora, mas ele não se preparou a vida inteira? Ele não modulou as coisas de tal jeito que uma coisa assim jamais pudesse acontecer? Aliás, ele nem acreditava em algo assim. Ele achava que uma situação dessas fosse muito relacionada a um romantismo ultrapassado. Lembram como surgiu o romantismo? O romantismo surgiu como pilhéria, como algo menor. Lá na Inglaterra, é quando ele vai para a Alemanha que ele ganha o status desse romantismo que nós temos ainda hoje, essa coisa bonita, poética dos filmes. Pois ele via o romantismo muito mais como aquele elemento piegas da inglês do que propriamente a formosura que aconteceria na Alemanha com Goethe e outros. E se preparou muito para isso. E agora, completamente seguro de que algo assim nunca aconteceria, era isso que estava acontecendo com ele. Thomas olha para o pátio, diz o texto, e tem os olhos fixos no prédio em frente e procura uma resposta. Volta, anda, e sempre a imagem daquela mulher, deitada ali naquele sofá, nunca conhecera ninguém assim. Não era sua amante, não era sua esposa, era uma criança, que tirara de uma cesta à margem de um rio. Ela adormeceu, ajoelhou-se ao seu lado. Ele sentiu aquele hálito febril, encostou o rosto ao rosto dela, soprou algumas palavras de repouso para dentro de seu sono. Um instante depois, pareceu-lhe que a respiração de Teresa se acalmava e que seu rosto se levantava maquinalmente em direção ao dele. Cheirava-lhe os lábios, o cheiro um pouco acre da febre, e aspirava-o como se quisesse impregnar-se da intimidade do corpo dela. O Thomas fazia isso, sabe como? Como quem tem curiosidade, como quem nunca parou para sentir de fato alguém. E veja, não havia formosura nenhuma. Provavelmente o hálito febril dela, com um princípio de infecção ou algo assim, não era nada agradável. E, no entanto, para ele era tudo, alguma coisa era diferente. Era algo que transcendia o corpo e, no entanto, o tocava exatamente na alma. Ele não sabia explicar. Pôs-se a pensar em Teresa, prossegue o texto, que já estava morando lá naquela casa há alguns anos, longe, moribunda. De repente, tornou-se evidente que não sobreviveria à sua morte. Escondeu o rosto contra o rosto dela na almofada e assim ficou por longo tempo. O amor era isso? Tinha-se convencido de que queria morrer ao lado dela, e esse sentimento era manifestamente excessivo. Se era só a segunda vez que a via, não sentia antes a relação histérica de um homem que, ao aperceber-se no seu foro íntimo da sua incapacidade de amar, começava a representar para si mesmo a própria comédia do amor? Coisa que, aliás, ele era um especialista, Thomas, no livro inteiro, ele é um especialista em sedução. A sedução dele é para dormir com as moças e depois, ele nem acorda ao lado delas. Ele sempre inventa uma desculpa, ele diz para elas que ele não consegue dormir porque ele tem insônia, então ele tem que levá-las para casa quando elas vão para a casa dele. Ou quando ele vai para a casa das moças, ele diz que ele precisa ir embora porque ele não passa bem depois da meia-noite. E sempre uma desculpa. E com ela não, isso não acontece. E ele não sabe porque isso não acontece. Quando ela dorme com ele, ela segura, dormindo, ela segura um dedo, o pulso, às vezes o braço, ela segura, e às vezes forte. Para ele levantar de manhã, ele tem que colocar uma almofada, alguma coisa para ela agarrar. E ainda assim ela logo vai acordar. Então ele se pergunta, isso é o amor? Isso que está acontecendo é o amor? Bem, o texto nos diz, ao mesmo tempo, seu subconsciente era de tal modo covarde que escolhia para essa comédia uma pobre menina da província que não tinha praticamente hipótese nenhuma de entrar em sua vida. Olhava para as paredes sujas do pátio e percebia que não sabia se aquilo que estava acontecendo era histeria ou amor. E em uma situação em que qualquer homem sério saberia imediatamente como agir, censurava-se intimamente por hesitar e por assim privar o momento mais belo de sua vida. Censurava-se intimamente, mas acabou por pensar que, no fundo, não sabia o que deve ser, o que deveria querer como normal. Aí ele coloca o Thomas pensando, entre aspas, nunca se pode saber o que se deve querer, porque só se tem uma vida que não pode ser comparada com outras vidas, nem mesmo nossas próprias vidas anteriores, nem retificada em vidas posteriores. É melhor ficar com Teresa ou é melhor ficar sozinho? Kundera escreve, não há forma nenhuma de se verificar qual das decisões é melhor, porque não há comparações possíveis. Tudo se vive imediatamente e é pela primeira vez, sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que vale a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? E o que faz com que a vida pareça sempre essa coisa esquisita? Mas nem mesmo isso é a palavra certa, porque um esquizo é sempre esboço de alguma coisa, a preparação de um quadro. Tomás repete em silêncio o provérbio alemão: uma vez não conta, uma vez é nunca. Não pode viver senão uma vida, é pura e simplesmente como não viver. O que acontece com ele? Bem, alguns podem imaginar que tudo vai depender dele, não é? Só que nessa altura das coisas ele já não tem controle mais sobre a vida como ele imaginava ter. Ele era o senhor do mundo dele. Tudo ele resolvia, tudo ele sabia, ele decidia ao crivo das vontades dele. E na sociedade na qual ele vivia, com os recursos que ele tinha, ele podia fazer muitas coisas. Mas agora ele é surpreendido até dentro dos domínios dele, porque olha o que acontece. A Teresa, um dia ele está numa cirurgia, nas várias que ele tinha naquele dia para fazer. E aí uma enfermeira chama o Dr. Thomas até o telefone. Sabe quem estava do outro lado da linha? Teresa. E ela estava, sabe aonde? Não a 200 quilômetros ali, na cidadezinha dela. Ela estava na estação de Praga. E aí ele fica contente e fica esquisito, porque ele lembra que ele tinha marcado o encontro para aquela noite e que já tinha um compromisso com uma menina e que só no outro dia que ele poderia estar com ela. E quando ele desliga, ele nem chega a colocar o fone no gancho, ele já está arrependido. Sabe qual é o arrependimento que está no coração dele? De não ter dito para ela: venha, por favor, imediatamente. Venha agora. É isso que é no coração dele. Aquele que tinha tudo calculado e que se achava inexpugnável nas suas coisas, que tinha um antivírus perfeito para qualquer ameaça desse tipo, agora se viu invadido. E invadido por quem? Por uma menina do interior. Uma garota, uns de seus 20 anos, que trabalhava numa cafeteria. Logo ele, que se achava tão, tão grande nos seus conhecimentos, nas suas coisas. O texto diz: ainda estava em tempo de desmarcar o outro encontro. Ficou a pensar no que faria Teresa durante as longas 36 horas que faltavam até estarem um com o outro, e só tinha vontade de pegar o automóvel e se pôr à procura dela pelas ruas da cidade. Mas não foi assim que aconteceu. Teresa apareceu no dia seguinte, à noite. Trazia uma carteira presa a tiracolo com uma fita muito comprida. E ele a achou mais elegante, muito mais bonita do que da última vez. Lembram? Da vez anterior, a menina chegou ali com um quadro virótico, alguma questão viral, e não estava nada bem, estava febril. Ele teve que cuidar dela durante toda uma semana, e agora não, ele achou a menina muito bem. Tinha um livro na mão, Ana Karenina, de Tolstói. Falava com jovialidade, talvez mesmo um pouco alto demais, e esforçava-se por mostrar que tinha vindo perfeitamente por acaso, devido a uma circunstância precisa, viera a Praga por motivos profissionais, à procura de outro emprego. Ainda na véspera, receava que se a convidasse a vir a Praga, Thomas receava, ela viesse oferecer-lhe a vida inteira. Agora, ao ouvir a moça dizer que a mala estava depositada na estação, pensou que Teresa colocou sua vida toda naquela mala e que tinha deixado depositada na estação antes de oferecer a mala a ele. Vejam que, com que mudança, não é? Até então, tudo que ele queria que qualquer moça fizesse era exatamente isso, que botasse numa estação suas coisas e depois pegasse um trem e sumisse da vida dele. Porque para ele era insuportável ficar mais tempo do que umas poucas horas com qualquer mulher. E agora ele desejava o contrário e sentia até uma certa dor por ela não ter pensado em trazer as coisas para a casa dele. Ora, por que ela pensaria, não é? Entrou com ela no carro, estacionado em frente ao prédio, e foi até a estação. Pegou a mala, que era grande, pesadíssima, e a levou para casa, juntamente com Teresa. Como ele conseguiu esta decisão tão depressa, escreve Kundera, depois de ter hesitado durante quase 15 dias, sem lhe dar o mais pequeno sinal de vida? O próprio Thomas se sentia agora admirado. Estava a ir contra todos os seus princípios. Ele diz que o Thomas já tinha sido casado, tinha um filho, e que há 10 anos, quando ele se divorciara, ele sentiu a maior euforia da vida dele, talvez só proporcional ao casamento que ele teve antes. E agora tudo estava completamente diferente. Completamente diferente. Teresa nunca mais vai sair da vida de Thomas. E durante 350 páginas dessa obra, Teresa vai habitar cada vez mais profundamente a vida dele. Thomas fará muitas iniciativas de ainda ser dono do mundo dele. Ele trai Teresa várias vezes com outras mulheres. Ela sabe disso, mas Thomas divide as coisas na cabeça dele. Para ele, isso não interfere no amor que ele tem por ela, e no final ele acaba deixando de trair Teresa. Ele não faz mais isso, ele opta por ficar com ela. E por conta do trabalho, a Teresa se torna uma exímia fotógrafa. Ela documenta tudo, a invasão soviética, a Praga, e eles têm que ir embora. Tem que sair dali, né? E vão morar no interior. Vivem no interior para sempre, até o final da vida deles. E ele, nas páginas finais do livro, ele já não pode exercer propriamente a medicina, ele tem que trabalhar no campo. E ele fala para ela que ele nunca imaginou que pudesse ser tão feliz na vida dele. Milan Kundera, nesta obra, nos propicia, entre os ensinamentos importantes, uma lição que diz que a perda do controle não necessariamente precisa estar ligada ao desespero, e que há muitos caminhos para negociarmos esses conteúdos. Thomas escolheu um dos caminhos difíceis. Ele não escolheu um caminho fácil. Mas ele teve uma ajuda muito grande da Teresa. Muito grande. O amor dela o encantava e o desarmava completamente. Ele não sabia direito como lidar com aquilo. Ele era mestre na sedução. Ele era mestre na fala, ele era mestre em muitas coisas, e ele se preparou para quase todas elas. Ele só não se preparou para o amor. E é o amor que o arrebata completamente com a Teresa. Uma história muito bonita, uma história tocante. O Milan Kundera traz outras questões paralelas a ela, como a questão da política na Tchecoslováquia, a questão de como funcionavam as coisas na Europa Ocidental, Oriental e outros aspectos. Recomendo a leitura dessa obra, belíssima. Quem gosta de filme, o filme não fica atrás. O filme é realmente um dos clássicos da nossa época e pode ser acessado nas plataformas. Desde a fotografia aos atores, o filme é de uma felicidade imensa, com a direção preciosa do Kaufman. Agradeço a colaboração dos senhores, a participação na nossa oficina de hoje, e convido para amanhã, às 18 horas, horário de Brasília, mais um autor, mais um livro. Cada dia um autor, cada dia um livro.